Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Deus nos abençoe. Permita que nós continuemos aqui nessa peleja. Amém. Vamos abrir aí a nossa Bíblia. Só um minutinho. Vamos abrir a nossa Bíblia. Antes, porém, quero fazer uma pergunta. Interessante. Difícil nos dias de hoje. Muito difícil para nós nos dias de hoje. E como nós só estamos trazendo pepino, né? Uma mais, uma menos. Na verdade, são problemas que às vezes a gente costuma passar a mão por cima, tentando esconder, tentando, não é bem assim, propositadamente querendo esconder, mas acaba, ninguém toca no assunto, ninguém fala. Um deles é a questão da homossexualidade, que nós já falamos aqui. É assim, como o assunto é muito difícil, às vezes prefere não mexer, não tocar, não falar. Mas eu acho que é exatamente aí que nós devemos existir, né? Porque com certeza a gente vai ter algumas visões, alguma coisa que possa nos ajudar, alguma coisa que possa, né, aliviar, clarear um pouco a nossa mente. Hoje eu estive conversando com uma irmã e ela tem o filho homossexual. E aí, na conversa que eu tive com ela, foi muito interessante porque coincidiu muito com tudo aquilo que a gente vinha falando, aquilo que a gente vinha falando. Então ela fez algumas perguntas para o menino, para o filho, e as perguntas que ela fez para o filho, com certeza a mãe sofre, a mãe ela sofre com uma situação dessa, o pai. Eu sei que tem muita coisa, a carne, né? Essa natureza nossa aqui. Ó. Por isso é que Deus tem que eliminar isso, tem que eliminar essa carne. O sofrimento hoje é grande demais. Em todos os sentidos. Você que tem um filho preso, você que tem um filho assim, você que tem uma filha, sabe, né? É muita pressão, é porque a gente, às vezes, não está passando pela coisa, não entende o sofrimento que a carne, que o ser humano tem passado nesses últimos tempos. Muito sofrimento mesmo, muita angústia, muita dificuldade. É o fim que Deus profetizou. Quanto mais gente na terra, mais grave, então, fica a situação. Então, a mãe, preocupada, angustiada, sofrida, pergunta para o filho, quando foi? Como é que é isso? E, em vez dela, alguns, por exemplo, pega, faz a mala da pessoa, joga fora, né? Muitos fazem isso. Pais, revolta, que não sei o quê, quer matar e tudo. Eu não vejo aí a solução, não. Não vejo, não. Mas ela pergunta pro menino, quando foi que você percebeu? Quando foi que você percebeu? O que é isso? Incorporou um espírito em você? O que aconteceu? Não, eu tinha mais ou menos 5 anos. Eu tinha mais ou menos 5 anos. Quando eu percebi essa situação. Aí está lá, explica alguma coisa, nós não vamos falar aqui. Mas com 5 anos, a criança, ele já tem lembrança, ele já tem aquela... tem coisa que você recorda com 4 anos, com 3 anos, com pouca coisa, mas recorda, né? E ele tinha 5 anos quando ele lembra de alguma coisa relacionada com isso, quando ele tinha 5 anos. Aí deu 6, deu 7, deu 8, deu 9, deu 10, etc. E aquilo foi. E normalmente a criança, ela sabe, ela não é boba, ela sabe que ela está de um lado e a coisa está do outro, né? Ela sabe que, tanto para a moça como para o rapaz, ele percebe. E aí, às vezes, tenta, de todas as maneiras, segurar, de todas as maneiras, evitar que aquilo venha transcender. Né? Mas, por mais que você vigia, você deixa escapar alguma coisa que... Mas espera aí, né? Então, e tem pessoas que batem muito, machuca, maltrata, obriga, força. Mas resolve? Isso não resolve. Ele luta, peleja... Até hoje, ora, pede a Deus, se esforça e a coisa se mantém, né? Nós devemos omitir isso do nosso meio, nós devemos ignorar que isso existe, devemos achar que isso não acontece entre nós, ou nós temos que enfrentar o problema. O que vocês acham? Hã? Então nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus, nós vamos ver o que... Não é assim? Nós vamos insistir, nós vamos ter misericórdia daquele ou daquela, ter misericórdia da mãe, do pai, da família que passa por uma situação dessa e entender que também pode acontecer com a gente. Amém? O certo é que ninguém ainda em sã consciência pode afirmar o que na realidade é, tanto é que nem a ciência, nem os mais estudiosos, no caso, a medicina, etc., já tem determinado a causa do negócio. Amém? Eu entendo que, como eu falei, conversando com alguém, eu falei, olha, tem pessoas ricas, tem dinheiro demais, e tem mania de roubar. E rouba. Se deixar, ele passa a mão. Ele tem aquela situação. Tem outros né? Com problema de bebida. Tem outros com problema de droga, etc. E assim vai indo. De desonestidade. Mas não. Eu acredito que todos os problemas que acontecem com o ser humano é proveniente de um espírito. E esse espírito, então, ele vai se valer da sua deficiência. Se ele percebe que você tem aquela deficiência, então ele vai investir naquilo. Amém? Então, quando Deus fala assim, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Então, se eu tenho uma deficiência, se eu tenho um problema, eu tenho que resistir àquele mal. Seja bebida, seja droga, seja isso, seja aquilo. Que tipo de doença, que tipo de mal que for. Eu vou resistir. Resista o diabo e ele fugirá de volta. Então, você, na sequência, tem lá assim, os bêbados, os não sei o quê, as prostitutas, os efeminados. Então, eu penso que está na lista. Quase, Gabriel. Eu penso que está na lista. Mas aquele que resistiu à bebida, venceu, tal, não bebe mais. Aquele que resistiu determinada coisa, etc., venceu e não vai mais. Você percebe até mesmo pelo comportamento da pessoa. O comportamento, alguns tempos atrás, dificilmente se manifestava a coisa. O sujeito, a pessoa, o homem ou a mulher, ele resistia àquilo durante muito tempo. O pessoal fala, né, de maneira pejorativa, brincando ou não, né, sai do armário, solta a franga, que é coisa assim, um negócio. Hoje, a própria sociedade, a mídia tem forçado, tem facilitado a coisa acontecer como se fosse uma coisa normal. Mas a Bíblia não vê isso como normal. Não vê a prostituição como normal, mas a mídia está pondo como normal. Não vê a bebida, o vício, a droga, etc., nada disso como normal. E dentre essa relação de coisas está o efeminado, o homossexual, etc., está ali. Entendo, não sei se vocês concordam, para a gente encerrar o assunto e passar para outra coisa. Qual é o seu mal? Resista-o. E resista o diabo e ele fugirá de vós. Ele não vai explorar de você, do seu problema, da sua fraqueza, da sua dificuldade. E quem sabe, se Deus não pode, eu tenho certeza que poder ele pode. Não tem nada que Deus não possa. Reverter o quadro, reverter a situação, mostrar. Pronto, acabou. Amém? Amém, gente? Ou vocês pensam de outra maneira? Pode falar. Foi porque o menino brincou com boneca? Foi? Foi porque brincou com menina? Também não. Porque fez casinha? Não foi? Ou a mulher, porque andava só com os meninos, brincava só com os meninos, e jogava bola, e não sei o que, etc. É por causa disso, aí você proíbe ela de jogar bola, de fazer isso, fazer a coisa. Então, não é. Vocês viram aí recentemente o caso de uma não sei se cantora, etc. Depois de filha casada, filha, ela resolve casar com a outra. Ela segurou até ali, ela se resistiu até ali, poderia ter continuado, ninguém nem ia saber que ela tinha aquele problema. Aquilo machucaria, talvez, é difícil, tá? Você perde esse mundo, mas não perde a vida eterna. Você pode perder. Nossa, o que, que adianta, tal, etc. Eu estou perdendo, porque eu não posso fazer isso, e de acordo com Deus, eu não posso fazer assim. Então, eu estou perdendo. O que, que eu vou fazer? Não, perde. Melhor você perder, porque perante Deus você está ganhando. Amém? Paulo fala assim que há pessoas que se castraram para ser eunuco, né? Vamos dizer assim. Pessoas que se castraram para poder dedicar 100% da vida dele a Deus. Porque aí nem se ele quiser, ele não pode mais ser uma pessoa normal. É assim? Ah, mas isso é um exagero, tal, etc. Realmente, é muito difícil você tomar essa decisão. Né? E assim por diante. Opinião de alguns aqui para mim. Porque às vezes você fica olhando para mim e está pensando, né? E depois, quando a gente sai, aí um comenta com o outro, tá, não, mas eu achava aqui, não sei o que. Então, é melhor, se tiver alguma coisa contra ou a favor, que diga agora o cálice para sempre. Amém? Agora, eu chamo a sua atenção para não brincar com a coisa. Eu chamo a sua atenção para respeitar. Eu acho que o que não pode é banalizar, fazer o negócio da forma como às vezes faz e leva para a rua. E aí, ali é o sodomismo, ali é realmente vamos dizer assim, é aproveitar da situação, né? Ali é aproveitar da situação. Para nós aqui não. Nós entendemos, nós reconhecemos a questão, lutamos e queremos ajudar. Amém, gente? E queremos ajudar. Pois não.
Bom, Rocine, tem aqui uma pergunta que, sinceramente, até tem certo tipo de assunto que a gente não aborda. E a gente, na verdade, não tem opinião formada a respeito. E isso dificulta, porque quando as pessoas vêm conversar com a gente, e eles entram nesse determinado assunto, entendeu? Assim, parece que é aquilo que a gente não sabe, que a gente não aprimora em determinado assunto, a pessoa, às vezes você vai pregar para a pessoa vem com uma pergunta que ela te faz, acabou, você não tem argumento para, não tem mais, e não tem mais nada para falar, porque você não consegue responder. Então, aí o senhor falando aí, o senhor citou uma passagem da Bíblia aí, que é em Coríntios, tá? Que eu puxei ela, está aqui assim, ó: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem um monte de coisa aqui. Aí eu observei nesse versículo aqui, que é o seguinte, tá aqui, ó: nem os devassos, você consegue deixar de ser. Se optou por não pecar mais, você vai deixar de ser. Pede a Deus e vai, e assim vai. Aí vem aqui, sodomitas, nem os ladrões, você deixou de roubar, você deixa de ser ladrão. Aí, então tá aqui falando que essas pessoas, os roubadores, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Termina assim o versículo. Então, tipo aqui, de tudo que eu vi, o que foi falado aqui, que Paulo falou, né? O único que eu vi dessas qualidades, que desse adjetivo aqui que dá para a pessoa, que não dá, pelo que foi falado mais cedo aqui, que é difícil, só por um milagre, para a pessoa deixar de ser efeminado, que ainda falou, o senhor falou mais cedo, eu não sei se eu tô errado, mas o senhor pegou e falou o seguinte: ele vai continuar sendo homossexual, mas ele não precisa praticar, ele não vai ser mulher, nunca vai ser mulher, ele não vai casar, não vai, então, mas mesmo assim ele continua sendo homossexual, entendeu? Então aqui fala que se ele for efeminado, então a pessoa não mexe com o homem, não é viado assim, que vai, que sai com outro, sai com aquilo, tal, mas ele continua sendo efeminado. E ele veio assim, igual assim, que dia que o senhor, a respeito da irmã, que dia que percebeu? Não, com 5 anos. Aí o outro, às vezes, com 3 anos, você vê um menininho andando, com 2 anos, você vê o jeito dele andar, você sabe que ali está, para mim, está o espírito. Aí a pergunta é o seguinte, a gente nasce sem pecado, porque o pecado original ali está perdoado. O que ele não teve escolha, igual falou mais cedo também, ele não teve escolha. Porque ninguém escolhe ser homossexual, você vai ser discriminado, por mais que é aceito nos dias de hoje.
Você está falando, tá, vai continuar.
Assim, só para concluir, porque é complicado, é para entender, isso é até difícil até de perguntar. Então, exemplo. Esse dia eu conversando com o Humilde e com o funcionário dele, só para puxar, para fazer a pergunta. O funcionário dele falou que tinha predestinação para ele, que desde o dia que ele nasceu, ele era filho de Deus. Falei, então beleza, o que nasceu lá e ele não teve escolha, então Deus foi injusto, presenteou você e o outro não. Na verdade, para isso eu tenho resposta. Eu falei, já teve a união aqui que falou que tem a predestinação para quem está no corpo de Cristo, quem está em Cristo e tudo. Para esse eu tive resposta, e mesmo ele teimando. Então o cidadão nasceu nessa situação aqui de efeminado, homossexual. Ele não teve escolha, ele nasceu assim. E se ele continuar efeminado, mesmo nunca saindo como tudo, ele vai perder a salvação dele?
Não. Então vamos lá. Por parte. Certo? Por parte. Você, eu pergunto, acredita que o problema do bêbado.
Ele pode deixar de beber e largar de ser bêbado.
Hã?
O bêbado.
É o quê?
Ele pode deixar de beber e largar de ser bêbado. Eu bebi, eu não bebo, então.
Do bêbado, do ladrão, etc. Tal. Não é assim? A mesma coisa, se você conseguir resistir, você vai deixar de ser efeminado. Porque o que é efeminado?
É um homem, ou assim, aqui eu falei efeminado, mas no caso
e,
é um
e, tipo e o caso de mulher, da mulher, uma mulher que tem tipo de homem. O caso da mulher não está na lista aí, tá? O caso da mulher.
Mas a gente entende pela lógica que é efeminado e aplica a mulher também, que é homossexual.
A recíproca é verdadeira.
Isso.
Né? O caso da mulher, lá não fala, não é isso? Tá. O certo é que é um problema mais grave, mais difícil que os outros. Mas se a pessoa... ela resistir, por exemplo, o demônio da bebida, o demônio, o espírito da não sei o que, etc. Toda pessoa, é a mesma coisa de bactéria. Toda pessoa, ela, todos nós, Deus tem que nos lavar, de nos regenerar. Deus tem que tirar muita sujeira de nós. Porque não é muita coisa que vai impedir a gente de entrar no reino dos céus. Não é só isso aí. Essa relação aí não. É muita coisa. Então, todos nós, Deus tem que fazer isso. Porque às vezes a gente põe assim, não bebo, não fumo, não como frango destroncado, estou no céu. Não é assim? Não, na verdade, existem muitas coisas que Deus tem que nos lavar, nos regenerar. A gente não vem ao mundo, Fernando, sem pecado, não. A gente é concebido em pecado. Entendeu? Muito pelo contrário, a gente é concebido em pecado. E aí, você é perdoado o seu pecado de origem. Então, você começa a crescer. Você começa a crescer. Se você, naquele período, se você for filho, daqui um pouco, acho que a gente vai mexer nisso, se você for filho de santo, você tem ali a sua salvação garantida. Agora, quando você começa a pensar, não sei se é com 3 anos, com 4 anos, com 5, quando você começa a pensar e tomar decisão e querer já escolher, eu quero isso, eu quero o mais bonito, a concupiscência, eu quero o maior, dá birra, chora, etc. Não é espírito, não. Já é, meu filho, a manifestação do espírito da carne, o espírito do homem, o espírito da coisa. Aí já vai. Tem criança pequenininha que já cometendo, crimes. Já tem criança pequenininha aí. Vocês estão vendo os adolescentes tudo envolvidos nas coisas aí. Antigamente tinha Você ter, nunca imaginava que uma pessoa com 10 anos, com 12 anos, fizesse o que faz hoje, não. Mas voltando então ao caso do outro, é uma coisa mais difícil de resistir. É uma coisa mais difícil de resistir. Assim, nem impede que a pessoa tenha família. Mas ele tem aquele problema com ele. E ele, se ele conseguir resistir, Deus falou, tem espécie de demônio que não sai com facilidade, não. E eu vejo esse, uma das coisas realmente extremamente difícil para ser vencida pela carne. Porque é um problema da carne. É um problema da carne. Que quem quer não é o espírito, é a carne. É um problema da carne. Muito difícil de ser resistido. Mas se resistir, porque Deus falou, resista o diabo e ele fugirá de vós. E para mim está incluído tudo que é diabo. Amém? Resista e ele fugirá de vós. Não dê lugar ao diabo. Aí você já sabe que você tem um problema, vai botar uma saia? Não é não? Você já sabe que você tem um problema... Aí você põe um avental e vai. Então, meu filho, não brinca. Quem tem medo, quem tem o rabo de paia, não passa perto de... Não é não? Perto do fogo, que pega. Então você tem que ter. Agora, já o outro não. O outro não tem problema. Pode lavar vasilha, lavar roupa, não tem problema. Entendeu? Mas quem tem, ele deve... resistir. A mesma coisa do bêbado. A mesma coisa da pessoa que foi curada uma vez de alcoolismo. Aí fica botando garrafa dentro de casa. Fica botando, toma um pouquinho, bebe um pouquinho. Uai, você está dando sopa para o azar, concorda? Você está dando sopa para o azar. Pode ser que você nunca mais queira aquilo. Da mesma forma eu vejo o homossexual. Tanto de um lado quanto do outro. Resiste. Ninguém nem vai nunca perceber. Você quer saber? Ninguém vai nem nunca perceber. Você às vezes fica surpreso quando a pessoa fala, ó, fulana. Você não fica surpreso? Mas, meu Deus, parecia... uma pessoa normal, ele conseguiu resistir até lá. Agora, pela fé, um homem de Deus, uma pessoa de Deus, eu acredito que ele consegue resistir, e esse espírito é não achando lugar ali. Esse espírito não achando alimento ali, não sendo bem recebido ali, o que, que ele vai fazer? Vai embora. Amém? Então você, meu irmão, quem sabe algum de vocês tem essa tendência, né? Eu espero que não. Tanto faz um homem como mulher. Amém? Então, pronto, resista. Resista mesmo, ora, jejua. Não dá lugar ao diabo. Para mim, demônio, diabo, só é qualquer um. Não interessa. Ramiro, se é para isso ou para aquilo, etc, etc. Eu conheci alguns espíritos terríveis. Um deles, terrível, é o Pombagira. É o Pombagira. Tem, parece que 7 tipos de espírito diferentes de Pombagira. É muito maligno esse espírito. Mas engraçado, presta atenção, você vê, a Pombagira, ela vem e ela incorpora no homem, o homem fica todo efeminado, tal, etc. Você já viu algum espírito incorporar numa mulher e a mulher ficar masculina? Não. Quer dizer que então, o problema do homem é espírito, da mulher não é? Né? Porque não tem, tem Pombagira, que é efeminado. E o da mulher? o garanhão que entra dela. Não tem. Tem, ó, o mundo espiritual é muito complexo. Muito complexo mesmo. Às vezes aparecem essas coisas só para confundir a gente. Para mim, diabo é diabo. Para mim, sabe? Todos os demônios, eles são capazes de nos enganar, de nos iludir, de nos fazer desse jeito. Concorda, Ramiro? Ali aparece aí, mas e o outro lado? O outro lado não é espiritual, não? Né? Amém? Quem estava levantando a mão aí para Pedro contar alguma coisa? Silvio.
Que essas pessoas já nasciam assim? E então aí depois, além dela nascer assim, ainda vem um diabo desse monta nela?
É. Ela, todos nós.
Ela nasce com uma deficiência, vamos botar assim.
Não me...
com um problema desse.
É.
Aí depois o inimigo vem
peraí,
e aproveita.
Deixa eu falar uma coisinha aqui. Primeiro é o seguinte, eu não sou o dono da verdade. A nossa esperança é mexer na coisa para ver se Deus ajuda a gente. Amém? Se Deus mostrar, provar para nós, etc. Que é outra coisa, vai ser outra coisa. Amém, gente? Vai ser outra coisa. Então, eu não sou, de forma nenhuma, eu estou tentando entender as Escrituras. Tentando entender as Escrituras. Então, foi falado, nós falamos assim, que o inimigo aproveita a deficiência da gente e vem e abusa. Ele aproveita da deficiência da gente. A gente sabe que às vezes uma criança que nasceu num lugar revoltada, nasceu num lugar onde tem só bagunça, só confusão, só desrespeito, etc. Tal. Aquela criança que já nasceu ali naquele meio, ela é muito mais fácil ser influenciada. Ela está no meio da droga, ela vai ser influenciada pela droga. E você já nasce com o problema. Você já nasce com o problema. O diabo vai aproveitar, porque ele entende, ele conhece, sabe. Fulano ali, ele gosta, ele é mulherengo, ele é isso e aquilo. Então, favorece, vai botar, vai favorecer o pecado na vida dele. Assim que eu entendo. Assim que eu entendo. Então, é uma questão de genética, até. Você, às vezes o médico já chega perguntando para você, seu pai tinha isso? Seu pai era diabetes? Sua mãe era diabetes? Por quê? Porque você tem um percentual muito maior de ter o mesmo problema. Amém? Então, a maneira como a gente vê a coisa. E por que que isso aqui na reunião de casais? Mais alguma coisa, Silvio? É isso mesmo? Você concorda? Por que isso na reunião de casais? Por que isso nesse momento, nessa hora? Por quê? Porque pode acontecer na sua casa. Como é que você vai saber? E outra coisa, como o Fernando falou ali, chega alguém às vezes de fora e pressiona você e fala isso, o que que você vai responder? Como que você vai responder? A igreja precisa ser a luz do mundo. A igreja precisa ser. A igreja vai dizer agora, nós não somos o dono da verdade, nós não temos, Deus ainda não nos revelou exatamente a questão, mas nós estamos buscando. E até agora, o que a gente tem entendido é que é um pecado igual aos outros, que precisa ser resistido igual aos outros. Igual aos outros. Amém? E eu tenho certeza que se a pessoa resistir, conseguir, ele vai vencer o problema. Ele vai vencer. Amém? Amém. Amém mesmo. Amém mesmo. Eu creio assim. Mais alguém, alguma coisa? É até bom que fale. Alguém que fale. Gabriela, você como médica, o que que a medicina pensa a respeito disso?
Na verdade, assim, a medicina não fala muito, não. Tem fica medo, mais, né? Ali para a parte da psicologia, é. Eles estudam esse tipo de comportamento. Mas a medicina não assume como uma desordem, assim, a gente fala orgânica, né?
É.
Não é uma doença. Não é assumido como uma doença, é assumido como um transtorno de comportamento, que é estudado pela psicologia. E é muito difícil de falar sobre isso ali no meio médico, porque eles assumem assim. Então, se a gente tratar como doença,
tratar,
nós vamos ter,
né,
que tentar curar. E como é que vai curar?
É, se tivesse posto um problema médico, fosse um problema da medicina, teria cura.
Exatamente.
Ou não.
É, exatamente. Então, a medicina não assume como doença.
É, não assume como doença. E a psicologia? Tem algum psicólogo aqui? Então,
talvez tenha algum.
Quem? A Camila? Ah, Camila. Então, pronto. Eu, psicologia, o que que pensa disso, Camila? A esposa lá do Marcelo. Atenção, atenção.
Oi. A psicologia, ela...
Atenção,
ela,
presta atenção. Que
ela fala como um transtorno realmente de comportamento. É, por exemplo, Freud, ele diz que isso acontece na... Ele diz como ter uma fase da castração, certo? Onde o homem, ele, o filho, né, ele se apaixona pela mãe, e aí ele vê o pai como um rival, uma ameaça, e ele diz que nessa fase, quando, por exemplo, isso não acontece, aí é que vem, né, pode vir assim, ele ao invés de se apaixonar pela mãe, ele distorce, né, a figura masculina.
Como? Se ele for o quê? Você falou? Eu não entendi bem.
Assim, vamos supor, a fase da castração. O que, que seria? O filho, o homem, ele se apaixona pela mãe, né? Uhum. Ele tem essa paixão pela mãe. Então é aquela coisa, o filho, ele sabe, é mais apegado à mãe por causa disso, porque ele se apaixona pela mãe e ele, vamos supor, ele fica com essa disputa com o pai. Então, quando isso não acontece, né, segundo Freud, nessa fase dessa castração, não, as coisas não acontecem dessa forma, há uma distorção, né, da imagem, digamos assim, da mãe feminina.
Sim.
E isso pode acontecer com que aconteça ao contrário. Então, ele passa a ver a figura masculina como atrativa. Entendeu? Então, por isso que a gente pode ver que esses casos de homossexualidade, se você avaliar os casos, você vai ver que na família acontece muito mais aquelas crianças, não todos os casos, mas vamos supor, aquela criança que é criada com a avó, entendeu? Ou não tem a figura paterna e materna, que há essa distorção. E isso é mais a tendência disso acontecer. Mas é o que ela falou, é uma coisa difícil, que não se tem resposta. Freud explica dessa forma. Eu estava até comentando com o Marcelo que eu tinha um professor psiquiatra que eles veem como isso como um distúrbio, um transtorno psiquiátrico. E ele contou que ele teve 4 casos de homossexual que procurou ele para poder reverter, né, ter uma vida, digamos, normal. E um só, ele disse que teve sucesso. Os outros não conseguiu, não teve tratamento. Então é uma coisa muito difícil, cada um vê de uma forma. A psicologia, interpreta nessa fase, certo? Que é uma distorção nessa fase da infância, onde o filho homem se apaixonaria pela mãe, né? E o psiquiatra vê como uma doença, um transtorno psiquiátrico mesmo. Então, ainda há essa...
É, tá vendo? Então, prova, né, evidente, prova evidente que a questão é muito complexa, né? E que o psiquiatra que está aí na medicina. Mas o psiquiatra, ele enfrenta o caso ali e ele tem que, às vezes, dar um parecer, né? Ele enfrenta o caso. Ele enfrenta a situação. Então, ele tem que dar um parecer. E tem também, como a irmã está falando ali, no caso da psicologia. O certo é que todo mundo quer dar o seu parecer. Todo mundo quer dar. Não é isso. O outro é falta disso, o outro é falta daquilo, e etc. Tal. Eu estou me lembrando aqui também de uma coisa. Vocês lembram recentemente de um médico, por que que os casos de pedofilia, por exemplo, é normal? É normal? E pedofilia acontece muito, aonde? Entre os sacerdotes. Entre os sacerdotes. Sexo. Não é homossexual, não é isso, é pedófilo. Não é isso, não é aquilo, é pedófilo. Quer dizer, é uma dos distúrbios que acontece. Para mim, tudo é demônio. Para mim, tudo é demônio. Assim como é o do outro. Então, o psiquiatra vai enfrentar o demônio de um jeito, o psicólogo vai enfrentar o demônio de outro, e etc, e etc. E eu tenho certeza que a orientação que a igreja, nós, como igreja, poderíamos dar, era isso. A gente respeita a opinião da psiquiatria, respeita a opinião dos psicanalistas, respeitamos a opinião das denominações, cada um quer falar uma coisa, tem opiniões até agressivas, violentas. Eu fico pensando, se alguém na família daquela pessoa acontece isso, né? Então, vejam que nós temos que ter muita misericórdia, muita paciência, e ter muita humildade e ajudar essas pessoas a administrar, a resistir, a vencer os seus problemas. Pronto. Graças a Deus, venceu. Bom, sabe que eu não tenho intenção disso, mas também isso eu não faço. É a mesma coisa que você falar para o diabo, né? Eu não posso fazer isso, também isso eu não quero. Pronto. Resiste o diabo e ele fugirá de vós. Uma vez liberto daquele problema, você praticamente não tem mais o problema. Você não tem mais o problema. Você foi liberto. Né? Eu lembro do caso, por exemplo, do Ramiro. Ele bebia. Aí não tem um falar, é porque não tem vergonha. O outro fala, não tem isso, não tem aquilo. A Lázara, todas as vezes que o Ramiro ia beber, a Lázara via. Quando um determinado espírito pegava o Ramiro pelo braço, descia com ele na Lázaro. A Lázaro ela tinha visão, ela via. E o Ramiro falava, Ramiro, não vai, você vai beber, Ramiro. E o Ramiro, não vou beber não, só vou descer aqui e tal, não sei o que, etc. E convencia, não tinha jeito, né, de impedi-lo. Ele descia, ela via o espírito segurando ele pelo braço e descendo com ele. Que jeito que ele ia voltar? e voltava bêbado. Não foi assim? Agora, você vê esses espíritos andando por aqui? Hein, Lázaro? Você tem visto ele por aí ou não? Não tem. O que, que ele fez? Matar ele, ninguém matou. Pôr fogo dele, ninguém pôs. O que, que ele fez? Foi embora. Por quê? Ele foi resistido, ele foi combatido, ele foi... Pronto, acabou, não vai mais. Vem? Pode ser que o Ramiro, amanhã ou depois, recaia? Pode, enquanto nós estamos na carne. Né? Graças a Deus, tem quantos anos, Ramiro? Ismael tem, já tem, já está quase dando testemunho, quanto tempo já tem, Ismael? Falta quantos anos? Quantos anos? Eu não... Tem 2 anos que ele está zerado. Tem gente que fala, olha, é impossível uma pessoa que esteve no crack, esteve ali naquela coisa, sem, aí ele está aí, ó, sem nenhuma sequela, graças a Deus, a não ser alguma... algum desvio dele. Eu não, mas não. Graças a Deus, sadio, tal, trabalhador animado, tá aí. Não ficou nada. Agora, o que, que ele fez? Resistiu. Resista o diabo e ele fugirá de vós. Fez algum tratamento? Tomou alguma coisa? Fez isso? Fez aquilo? Não. Resistiu e pronto, acabou, hein? E pronto, acabou. Amém, gente? E assim por diante. E assim por diante. Não somos os donos da verdade. Nós estamos aqui pelejando para poder ajudar as famílias, as casas, os casais, combater os demônios que rondam, que andam pelo nosso meio. Um deles é a concupiscência. Um deles é a concupiscência. Amém? E não pensa que é fácil, não. Não é. É difícil. Amém? Agora eu vou fazer uma pergunta. Já que nós estamos arrumando confusão. O homem é a cabeça da mulher? O homem é a cabeça da mulher? A sociedade aceita isso? Os psicanalistas aceitam isso? A medicina aceita isso? Né? A ciência aceita isso? Não. O homem é a cabeça da mulher? Será que é mesmo? Hã? Agora vocês imaginam o tanto de perguntas, o tanto de problemas que pode surgir em decorrência disso. Amém? O que, que significa isto? O mundo aceita essa afirmativa? Já foi dito que não. E o que, que significa isso? Amém? Então, vamos perguntar aí alguém. O que, que você entende por isso? O que, que você entende por isso? Porque às vezes a gente fala, tal, etc, lá em casa, quem, o marido é a cabeça, tal, etc. Mas você põe a cabeça no bolso, não resolve nada, né? Cabeça tem que ficar no lugar dela, amém? O que, que nós pensamos disso? Alguém tem alguma opinião para poder falar? Tem? O homem é a cabeça. Por que a mulher precisa de ter um homem como cabeça? Será que tem um motivo? É porque ela é incompetente? Porque ela é... O que ela é? Amém? Vamos fazer essas perguntas? Vamos conversar sobre isso? Cadê o microfone? Quem está com ele? Ah, está aí. Então você vai começar. Vamos ver. Nós temos que fazer a coisa para depois tentar explicar. Vamos ver.
De acordo com as reuniões que a gente já ouviu...
De acordo com o quê?
As reuniões que a gente já participou, já ouviu, a gente faz analogia da igreja com Deus. Então, seria o mesmo caso. A igreja precisa ser dirigida por Deus, precisa ser guiada por Deus, e Deus vai ter misericórdia dela na medida que for necessário. Então, Amém. Eu imagino que seja a mesma forma o homem e a mulher.
Você acha que esse argumento seu, você convenceria alguém na rua?
Não, porque eles não têm a visão que a gente tem.
Ah, amém.
Então, a visão da igreja é essa. Então, fica fácil para a gente assimilar por causa disso. Mas, quando você vai conversar com alguém do mundo, eles não acham, eles não pensam nem dessa forma.
Tá bom. Yolanda.
Rápido, sim.
O homem, você acha que o homem, a pergunta foi, o homem é a cabeça da mulher?
Deveria ser, né?
Hã?
Deveria ser.
Você acha que é? Precisa.
Tem que ser, né?
Hã?
Tem que ser, né?
Precisa.
Precisa ser.
Precisa?
Muito.
Amém. João Pedro. Vamos subindo aqui assim, ó. Vamos subindo aqui assim.
Já vou subindo, então. Precisa ser.
Precisa ser.
Precisa ser.
Você tem um motivo, uma razão, alguma coisa assim que você acha que precisa ser?
É difícil de explicar, mas é... A mulher, por natureza, ela é mais frágil. A mulher, por natureza, age mais por emoção. E o homem tem que ser a razão. Ele tem que ser a decisão tem que ser do homem. A direção tem que ser do homem. Então, eu vejo assim. Eu acho que a mulher, com toda a emoção e a natureza, mais a flor da pele, acaba cegando e dificultando as tomadas de decisões. Então, eu penso sim um pouco. Amém. Vou passar a bola antes que eu tome uma porrada.
Não, mas tá, mano. Amém. Valeu aí. Vamos aí, pega aí. Ah, fala, Paula. Nada. Cida. Cida. Você pode falar.
Cida? Falou Cida, né?
Ah, eu não quero falar nada, não?
Eu acho. A gente tá lutando para... que se cumpra na vida da gente, não é fácil, mas a mulher, ela, como começou ali, eu vejo ela mais fraca, mas tem mais dificuldade de tomar decisão, ela toma rapidinho, mas ela não pensa. Um exemplo que o senhor gosta de dar é da barata, né? Por exemplo, deu uma barata, uma coisa à toa, ela pronta um escândalo. Já o homem mesmo, né? Tá difícil de arrumar, mas o que acha, ele vai e mata ela. Normal, aquilo não tem problema. Então, né? Ela chora diante de uma situação difícil, aí o homem, quando acha, né? Ele quer resolver a questão. Então, eu vejo por esse lado também que, como o senhor está falando aí...
Amém.
Que é, se não for ele para fazer isso, vai ficar os dois chorando ali, ué.
Amém. Lá vai dar pro Erickson lá. Vamos dar uma puxada lá para cima, pro Erickson. Quem falou aí? Quem quer pegar? Desse lado aqui, ó. Aí. Isso.
Irmã Rocina, eu acho que veio complementar o que foi falado hoje cedo. Que eu acho que a mulher é emoção. E o homem, mais razão. Hoje, mais cedo, foi falado que... Por que que Deus perdoa o adultério em si? Não foi frisado porque que ele é a razão? Então, o homem, não que ele deixa de ter emoção, mas ele é mais razão. E a mulher é por emoção. Então, eu vejo dessa forma. Porque a emoção muitas vezes atrapalha na hora da decisão. Então, eu penso dessa forma, que é virtude dessa diferença de emoção com razão.
Amém. A pergunta que nós estamos fazendo, até foi muito bom você lembrar tudo isso aí. Você acha que a Bíblia diz que a Bíblia fala que o homem é a cabeça da mulher. Aí nós estamos falando, será que a mulher precisa do homem como cabeça? O que, que você acha?
Eu acho que sim, porque devido à emoção que é na mulher é maior. E aí pode atrapalhar nas decisões corretas para seguir o reino de Deus. Né? Então, eu creio que ela precisa. Apesar que no mundo de hoje, eu sou de uma geração que mulher foi criada para trabalhar, para ficar dentro de casa, cuidando de menino, a gente é visto com rabo de olho, fora do mundo, fora da igreja, mesmo que às vezes sim, né? A verdade é essa. Quando a gente deixa de trabalhar, você estuda, igual eu vim do interior para estudar, para trabalhar, quando eu paro e vou cuidar da minha casa e da minha família, a gente é discriminada. Por quê? A gente tende, o mundo distorce, tudo está distorcido. Até uma propaganda de uma linguiça, da que a Sadia está fazendo, porque tem menos sódio, aí no final fala que a mulher está mais bonita, mais nova, porque separou. Então, o mundo distorce. Então, o homem é a razão, e tem que ser devido a isso, eu creio. Né? Porque a mulher é envolvida demais na emoção, então ela precisa de uma razão.
Amém.
Entendeu?
Amém. O que mais poderia opinar aí? Lá, ali, ó. Vamos lá. Aqui, ó. É até bom opiniões diferentes. Né? No caso ali. Aqui, ó. Aqui, ó. Ali, ó. Vamos ali primeiro. Ah, trocar a pilha. Então tá.
Então, pastor, eu acho o seguinte, porque na Bíblia fala, né, que a mulher, ela foi constituída por Deus, né, para ser uma ajudadora, né, uma pessoa, uma figura de que faz ali um auxílio ao homem. Na verdade, eu não acho que o homem tem que ser cabeça da mulher, mas sim o cabeça da família, da casa, né, porque a gente já tem aquela constituição do corpo de Cristo, né, que Deus é o cabeça, né, e aí vem a igreja, né, e nós somos o que fazemos os membros, né, da igreja. Então, primeiro vem Deus, né, depois vem ali a pirâmide, né, que vem a família, né. Então, na verdade, a mulher não pode ser, aliás, o homem não pode ser o cabeça da mulher, né? Mas sim o cabeça da família, da casa, né? De repente você pode existir uma família sem ter uma mulher, isso assim que eu acho, né? Então o cabeça, ele pode ser o cabeça da família.
A família, esse, por exemplo, se você não tem nenhum filho, por exemplo, se eu não tenho ainda nenhum filho, só tem a mulher.
É, sim, então, mas aí ela vai continuar na família, né? Seria, eu vou constituir a família...
Nesse caso, como não tem nenhum filho, começa com a mulher, né? Você fica sendo cabeça dela esperando o filho. Você vai ser a cabeça dela esperando o filho, né? Aí vem um filho, você vai ser a cabeça dela e dele, do filho. E assim por diante, né?
Mas fala assim, exatamente, que de repente a mulher, por exemplo, ela pode ser, o homem pode ser a cabeça, né? O cabeça, né? E se ela for o pescoço, né? Ela faz girar a cabeça para onde ela quiser. Tem que ter sabedoria, né?
Tem que ser a cabeça. Não pode ser só a cabeça não, né, filho? O pescoço dela está enrolado.
Mas a verdade é essa, né, pastor? Se você tem uma... Se a mulher é sábia, né? Se a mulher é sábia, ela não precisa ser o cabeça, né?
Não, mas...
Ela pode ser o pescoço.
É. Então vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Na verdade é o seguinte: Cristo não é a cabeça da igreja? Cristo não é a cabeça da igreja? A igreja não é a figura da mulher? É. E por acaso, ele fica pegando no meu pé, ele fica dizendo para mim o que eu tenho que fazer? Ele fica exigindo de mim? Não. Faz conforme a sua fé. Ele é o meu cabeça. Ele é o meu cabeça. Ou seja, ele é o meu governo. Governo, a cabeça aí é no sentido de... Presta atenção, todo mundo, você vê. Como isso é interessante. É no sentido de governar. É no sentido de dirigir. É, Deus, a natureza, todas as coisas, tem uma ordem. Vocês podem observar que tem uma ordem na natureza. A natureza não foi feita desordenadamente. Ela foi feita ordenadamente. De uma forma muito sábia, muito feita com muita sabedoria por Deus. De tal forma que você sempre vê uma coisa colocada de forma acima do outro. Você tem o pé da mesa, tem a mesa sobre o pé da mesa. Não que o pé não seja menos do que a mesa, ou diferente da mesa. Não, mas você vê a mesa propriamente dita sobre o pé da mesa. Não é assim? É mais ou menos assim que eu quero mostrar a vocês. Jesus Cristo, ele é a cabeça, ele é o governo da igreja. No entanto, você tem toda a liberdade, não tem? Você tem todo o direito de fazer, de pensar, de fazer. Então, o homem, como cabeça da mulher, ele não tira nem um pouquinho a liberdade da mulher. Nem um pouquinho. Ele fica ali, aguardando, esperando, que a mulher, a hora que ela precisar, a hora que ela quiser, ela tem o que dentro de casa? O homem. Pronto. E se ela passar o dia inteiro não precisar de você, João Pedro? Amém, ué. Graças a Deus. Ela resolveu isso, se ela resolveu aquilo, isso ela mesma fez, ela mesma arrumou, tal, etc. Não precisou de você. Mas se precisar. Amém? A minha esposa gostava desse. Tinha um vizinho nosso chamado Seu Manel. Morreu já. Aí, às vezes, ela falava, quando ela vinha pedir para mim qualquer coisa, que às vezes dava algum contratempo ali, entreveiro ali, ela fala, mas para quem que eu vou pedir? Então tá, eu vou pedir para o Seu Manel. Né? Por quê? Porque eu vou pedir para você, mãe. Porque você, até que prova o contrário, é o homem dessa casa. Ou seja, é o governo dessa casa. É a cabeça dessa casa. E eu pergunto a vocês, é fácil para a mulher dirigir a casa sem o marido? Sem o homem? A mulher que vai ali e o homem tenta deixar tudo nas mãos dela, tenta passar para ela todos os problemas, é fácil para ela? Ela não vai resistir durante muito tempo, ela não vai sentir bem, ela não vai se sentir confortável. Mesmo que ela trabalhe, mesmo que ela faça uma coisa ou outra, ela tendo o homem, é muito mais cômodo para ela. Amém? É muito mais cômodo para ela. Então, a mulher, a casa que tem os valores invertidos, a casa, ou seja, a família que tem os valores invertidos, é uma bagunça, é uma confusão. É muita discussão, é muito problema. É preciso que a gente entenda essa questão. Deus não está dessa forma, diminuindo, menosprezando a função, o trabalho da mulher, que é extremamente importante. E o homem precisa. Ele, muito pelo contrário, sabendo que ele tem uma esposa que resolva muitas questões, que resolva as coisas para ele, ele fica tranquilo no seu trabalho. Vai lá, não fala com a fulana, que ela... E ela, inteligente, sábia, entendida, percebe que aquele problema extrapola a sua autoridade, liga para o marido e fala para ele: olha, o problema é esse, resolva você, resolva você. Não é assim? Então, cabeça, não é que a mulher precisa de cabeça, que ela não tem cabeça. Não, não é isso. Não é. Não é mesmo. É a questão, como já foi aqui, seria mais uma vez repetir desnecessariamente. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2. Versículo 11, aliás, capítulo 11, versículo 2. Aí ó, que muitas denominações aproveitam isso aqui para poder usar a tal da cobertura. Usar a tal da cobertura. Então, por exemplo, chega numa denominação aí, você pergunta, fulano é a minha cobertura, ciclano é a minha cobertura. Ele não faz nada sem perguntar para a cobertura dele. Ele não toma decisão nenhuma sem perguntar para a cobertura dele. Não é assim? E, às vezes, é homem, é família, que tem uma mulher como cobertura. Eu conheci uma família que a vida deles arrebentou tudo. Uma família, aí tinha uma mulher que fazia a cobertura da família dele. No começo, lá em casa, botaram uma mulher para fazer a cobertura nossa lá. Quase que eu acabei com ela, entendeu? Botaram uma mulher para fazer a cobertura da gente. E Deus me deu um sonho tremendo na época, mostrando para mim quem era aquela cobertura. Falei: sai de mim, Satanás. Amém? Presta bem atenção nisso. O que nós vamos mostrar aqui? O que a gente vai ver aqui? Vamos lá. Capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Versículo 2, lê, por favor.
Porque, como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós.
1 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. É isso, filho?
E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vou-los entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo.
Amém. E o que que Jesus falou? Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então ele não está aí colocando ninguém acima de ninguém. Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Né? Mas quero que saibais que precisa existir governo, que precisa existir cadeia de comando. Deus acima de tudo. Amém, gente? Se não houver essa cadeia de comando, com certeza o mundo está se tornando da forma que está, é por falta disso, porque os homens estão se perdendo no que diz respeito ao governo. Né? Então nós temos aqui: louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, retendes os preceitos como eu entreguei. Ó, Paulo recebeu de alguém. Paulo recebeu de alguém. Certamente Deus revelou a ele e ele passou para a igreja. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão. Cristo é a cabeça de todo varão. Então, quem me governa? Quem me dirige? Quem é o meu Senhor? Eu devo me submeter a quem? A quem? Quem quer a minha cobertura? Pronto. A minha cobertura é Deus. Vamos continuar. E o varão? A cabeça da mulher. Deus, a cabeça de Cristo. Monta aí, então, a cadeia de comando. Né? Vamos dizer assim, por quê? Deus é a minha cabeça e eu sou a cabeça da mulher? Logo, Deus é a cabeça da mulher também. É isso aí. É assim, se o comandante comanda o subcomandante, e o subcomandante comanda o capitão, por exemplo, logo o coronel comanda o capitão também. Olha. Amém? Então, porque Deus é a minha cabeça, ele não é a cabeça sua também? É. Ele é a minha cabeça, automaticamente ele é a sua também. Ele é a sua também. Então, eu tenho que prestar conta com Deus e você. Tem que prestar conta com Deus também. Por exemplo, assim, ó, eu não submeto ao meu marido. Com quem que você tem que prestar conta? Com Deus, não é comigo, não. Você não quer se submeter a mim? Você vai... Ah, Toninho, quartel, vamos lá, né? Aí o capitão, o soldado, o tenente lá, não quer submeter o capitão, Toninho. Não aceita a autoridade do capitão. O capitão vai falar para ele o quê? Ó, meu filho, então você se vira lá com o coronel. Foi ele que me colocou aqui. Foi ele que me botou aqui para comandar, ué. Amém, gente? Então, você chega na sua casa, seus filhos não te ouvem, sua mulher não te ouve, meu filho, vocês vão, então, prestar conta com Deus. Eu estou aqui, no lugar onde fui colocado. Está faltando água? Está faltando luz? Alguma coisa está sem pagar? Né? Alguém está passando fome aqui? Então não está. Então por que vocês também não me ouvem? Por que vocês também não me escutam? Então vocês vão dar resposta, vão prestar conta com Deus. Porque eu estou cumprindo a minha função aqui dentro. Amém? Eu estou cumprindo a minha função. Chego na hora, saio na hora, não tem, você não me vê aqui andando pelado dentro de casa, você não me vê aqui com preguiça, você não me vê aqui dessa forma, por que então que eu não comando? Por que que você não me respeita? Por que que você não me aceita? Ah, não querem? Não quer. Jesus não nos obriga. Deus não nos obriga a ser submisso a Ele. Deus não nos obriga a Ele. Concordam? E a mesma coisa você vai fazer na sua casa. A casa é uma extensão, a família é uma extensão da igreja. Jesus disse assim, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem, referindo-se à sua família. Isso aqui nada mais, nada menos é do que a família de Deus, a casa de Deus. Quem é o Senhor? E quando tem um problema entre nós, o que que Deus fala? Leva a presença da igreja. Né? É como se ele dissesse, vê o que que a sua mãe pensa, vê o que que a sua mãe fala. Depois, quando o caso não for resolvido, traz para mim. Traz para mim. Paulo fala assim, eu vou entregar você para Satanás. Por quê? Você não ouviu a igreja. Você não ouviu o irmão mais velho. Você não ouviu a Deus. O que que eu vou fazer com você? Bom, quem sabe Satanás você escuta. Amém, gente? Então, não tem nada colocando aí a mulher como menor do que nada, não. Não tem colocando, desprezando a capacidade da mulher, a inteligência da mulher, não. Não tem nada, não. Muito pelo contrário. Está dando a ela uma atribuição honrosa à igreja, que é controlar a igreja que está lá na minha casa. A igreja que está lá na minha casa. Amém? A igreja que está lá na minha casa. Amém, gente? Porque se não for assim, não tem governo. Não, sabe? Não funciona, as coisas não têm ordem. E Deus diz que as coisas na igreja deveriam ter ordem e decência, que seriam bem ordenadas. Então, não tira, volto a dizer, nem um pouquinho a autoridade da mulher. E a mulher que foi inteligente, ela fala, não, eu vou botar esse homem para trabalhar. Eu vou botar esse homem para funcionar. Amém? Uai. Presta atenção, não é não? A mulher inteligente, ela vai, eu vou pôr esse homem para funcionar. Ou então eu vou chamar o seu Manel. É? Você vê quem é o vizinho do seu lado. Amém? Versículo 4. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Traduz isso para mim, gente. E depois nós vamos para a mesa lá. Eu queria que todos vocês fossem para a mesa, antes que vocês esqueçam, em uns 10 ou 15 minutos, lá na mesa, leva lá o seu sanduíche para lá, leva o seu refrigerante para lá, e vai lá e escreve um pouquinho sobre isso. Versículo 4. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a sua cabeça coberta. O que, que é? O que, que ele faz? Desonra a sua própria cabeça. O que, que significa isso? Olha, eu estou perguntando para vocês. É. Hã? Tendo a sua cabeça coberta. O Lupercio aqui está dizendo o seguinte, que tem a mulher como cobertura. Mas não é só a mulher. Não é só a mulher. Você tem a sua casa, mas quem manda é o vizinho. Você está desonrando a Deus que colocou você ali como cabeça. Você está desonrando a autoridade que Deus te deu. Errado ou certo, você tem que ser o cabeça lá na sua casa. Errado ou certo, você tem que ser. Amém? Aí vem a igreja lá, põe a pastora fulano de tal, para poder ser a cobertura sua, e o belezão aceita, né? De uma maneira até frouxa, aceita. Ah, mas tem que falar com a dona fulana. A mulher vai, né, vamos comprar um não sei o quê, vamos falar com a dona fulana. Uai, não é não? Você está desonrando a Deus e a autoridade que Deus te deu. Você está desonrando a Deus e a autoridade que Deus te deu. Errado ou certo? Agora, isso não quer dizer que você, nós, ainda depois a gente vai mostrar em outra passagem, não quer dizer que você não deva ouvir. Olha aí, vamos dizer, o Dimitri e a Mayara, são dois jovens casados. Dimitri, Mayara, tá, então, o que, que nós vamos fazer? Conversa os dois, entram, sob a direção dele. Sob a direção dele, tá, então, o que, que nós vamos fazer? Aí sim você decide, vamos perguntar para o meu pai, vamos perguntar para o irmão fulano, uma pessoa de confiança, uma pessoa mais velha, uma pessoa que já tem uma certa experiência. Isso não impede, não tira a sua autoridade. Eu posso dar uma opinião, João Pedro dá outra, O Dairel da outra e você? Decide. Não tirou a autoridade dele nem um pouquinho. Certo? Você quer a minha opinião? Eu penso assim, assim, assado. Aí você vai lá, pergunta o Godoy vai te dar uma opinião. Pensa assim, assim, assim. Mas quem vai decidir? É você. Tirou sua autoridade? Não tirou. Errou? Também eu não sou culpado, o Godoy não é culpado e ninguém é culpado. A culpa, a falha, vai ser sua. E você, com toda a hombridade, vai dizer, não, eu reconheço que... Amém? Eu tomei a decisão. Pronto, acabou. Deus vai estar com você. Deus vai estar com você. Deus vai abençoar você. Deus vai honrar. Deus honra a nossa autoridade. Sabia disso? Deus honra aquilo que você... Aquele que me honra será honrado por Deus. E quando a gente faz isso, é para honrar a Deus que é a nossa cabeça. E uma vez tomada a providência, Deus falou, eu vou ajudar o Dimitri. Eu vou fazer o Dimitri acertar. E o Dimitri, de repente, a opinião da pessoa passa a ter um peso. De repente, a autoridade da pessoa passa a ter um peso que você não imagina. Amém? E a família começa a entender essa autoridade que você tem. Por outro lado, se acontecer o contrário, também você vai perdendo, 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 vai se enfraquecendo e, consequentemente, leva consigo a mulher e os filhos. E vão todos se arranjando. Amém, gente? Amém. Já 10h20, Deus falou conosco. Acontece isso nas nossas famílias, nas nossas casas? É muito difícil a gente viver nesse mundo. Então vamos procurar. Paulo falou, eu passo para vocês da maneira como eu recebi. E o que, que eu estou fazendo aqui? Da maneira que eu estou? Recebendo. Tudo bem. Foi desfeita a diminuída ou menosprezada a irmã, a mulher? Não. E nem também encheu a bola do homem. Muito pelo contrário. Aumentou mais ainda a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade. É. Amém? Com toda humildade, com toda simplicidade, é assim que se comanda. Assim que se comanda. Não é pela força nem pela brutalidade. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Vamos curvar nossas cabeças, pedir a Deus para nos ajudar, né? Nós vamos terminar em 5 minutos, em 5 minutos nós estamos terminando. Não por força, não por violência. Não é por força, não é também por violência. Mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém, Jesus. Meu Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos dê entendimento. Muitas são as nossas aflições, muitas são as nossas dificuldades. A igreja tem sido pressionada, a igreja tem sido bombardeada para jogar pelo chão aquilo que nós recebemos dos nossos irmãos no passado. E nós queríamos, Senhor, resgatar isso. Nós queríamos pensar como eles pensavam. Queríamos fazer como eles fizeram e agradaram a Deus. Que nós também possamos. Que nós também possamos, com toda a humildade, que nós possamos, Jesus, com toda a simplicidade, alcançar do Senhor a maneira correta, a maneira direita, de viver e agradar a Deus. De viver de tal maneira que o mundo possa espelhar naquilo que nós fazemos. Ajuda-nos, Senhor. Porque nós te pedimos, em nome de Jesus, dá sabedoria, não só ao homem, mas também à mulher. Dá, meu Deus, entendimento a todos nós, para que nós vivamos de uma forma que seja agradável a Deus, não usando de outra coisa senão dos conselhos de Deus, da orientação de Deus, porque nós viemos a esse mundo e estamos aqui, Senhor Deus, em meio a tanta dificuldade, montes altos, vales profundos, outeiros que precisam ser nivelados. Imagina, Senhor, como tem sido difícil a nossa vida. E nós não queremos, Pai, permanecer lutando contra o Senhor. Não queremos, ó Deus, desonrar a cabeça que está sobre nós, o governo que está sobre a nossa vida. Então ensina-nos a viver. Ensina-nos a viver e educar os nossos filhos, a nossa casa. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E quanto ao problema das dificuldades de saúde, dificuldades espirituais, nós confessamos, Senhor, que só o Senhor realmente tem palavra que pode nos convencer. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Quem somos nós? Ajuda-me a discernir todas as coisas para a glória do Senhor. Em nome de Jesus.
Só isso não bastou. refúgio, teu abrigo, amigo fiel. O lugar do teu descanso, posse de Israel. Oh, vem pra mim.
Estamos enterrando em nome de Jesus.